A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Outro dia eu contei qual acontecido na Fortaleza Antiga, a emoção que eu senti quando fui convidado para trabalhar na TV Rádio Jornal do Comércio 1965 e dizer como me senti anunciando Pernambuco falando para o mundo, Rádio Jornal do Comércio, Recife, Pernambuco, Brasil. Eu acredito que qualquer integrante de minha profissão, quando pode trabalhar num centro mais adiantado, teria a mesma reação que tive. No entanto, é bom dizer que naquele tempo já contávamos excelentes emissoras de rádio e ainda mais a TV Ceará Canal 2, embora no começo já apresentava espetáculos dignos de qualquer emissora nacional ou mesmo internacional. Desculpem se exagero, é uma boa profissão. Hoje o nosso rádio e televisão trabalham em igualdade de condições com qualquer outro do Brasil. Exagerei de novo? Creio que não. Lembro que fui muito bem recebido e pude trabalhar ao lado de um grande profissional, Aldemar Paiva, e outros nomes famosos do rádio e TV brasileiros. Tive apoio da Norton Publicidade e de seu dirigente maior, Fernando Puchem. Eu trabalhava na Norton. E colegas aqui me incentivaram para que eu fosse enfrentar o desafio. Hoje eu estou sabendo que uma apresentadora de televisão do Ceará vai participar das comemorações dos 50 anos do Jornal Nacional. Eu me gabo de acompanhar tudo ou quase tudo que acontece aqui em se tratando de minha profissão. A jovem apresentadora do Bom Dia Ceará, Thaís Lopes, representará o Ceará no Rio de Janeiro e no Brasil no próximo sábado, amanhã. Ela vai apresentar o que pode ser considerado o melhor telejornal brasileiro. Falando hoje sobre o treinamento que recebe antes de enfrentar as câmeras globais, a apresentadora Thaís Lopes afirmou que isso é necessário para poder realmente nos representar dignamente. Dessa forma, nós vamos amanhã acompanhar a performance de Thaís Lopes no Jornal Nacional, sem dúvida uma excelente apresentadora. E aqui que se cuida, hein? É bem possível que ela nem volte mais.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, terça, 11 da noite. E neste domingo, Luiz Cláudio de Castro.
Saudade doente de paixão, emoção diferente.
O cantor e compositor Luiz Cláudio, que começou a tocar cavaquinho aos 7 anos de idade, iniciou sua carreira profissional em 1949 como integrante do trio Trovadores do Luar, atuando na Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Em seguida, foi contratado para cantar músicas norte-americanas na mesma emissora.
Fiz uma casinha branca lá no pé da serra pra nós dois morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná.
Em 1955, Luiz Cláudio passou a gravar na Colômbia, onde estreou cantando suas composições, tendo sido premiado com o disco de ouro do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, na categoria Revelação Masculina. Sucesso no Natal daquele ano. Em 2005, foi lançado pelo selo Revivendo o CD Luiz Cláudio, Este Seu Olhar, com 18 obras gravadas por ele.
Este seu olhar, quando... quando encontra o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar.
Suas músicas foram gravadas por estrelas como Elisete Cardoso, Tito Madi, Nara Leão, Marisa Gata Mansa, Dick Farney, entre outros. Neste domingo, no Brasilidade, 6 da tarde, a interpretação de Luiz Cláudio de Castro. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Rádio Legal. Informação, serviço. Relação permanente com a comunidade.
Rádio Legal. Uma conquista sua. Não deixe ela morrer.
Campanha pela valorização da radiodifusão e contra a pirataria nos meios de comunicação social.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Vamos saber mais conversando com a coordenadora de administração do Cadastro Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral, doutora Lorena Belo. Doutora Lorena, bom dia.
Bom dia, Natália. Bom dia aos seus ouvintes.
Doutora Lorena, como é que está a procura pelo recadastramento?
Natália, nós percebemos um aumento bem expressivo na procura pelo atendimento. Hoje nós estamos atendendo uma média de mais de 4 mil eleitores por dia, somados os atendimentos dos 17 locais que nós temos hoje à disposição do eleitor de Fortaleza. Mas, logicamente, porque houve uma demora muito grande para que os eleitores começassem a despertar para a necessidade de fazer a sua biometria, nós temos ainda um grande número de eleitores que não fizeram o seu cadastramento biométrico.
Eu exagero pouco quando digo que o tribunal está, talvez... Viu, doutor?
Como, Narcélio? Desculpe, a ligação falhou.
Sim, eu ia dizendo que eu posso até exagerar, mas parece que o tribunal está ainda na casa do eleitor, que tem até uma unidade móvel, não é isso?
Isso, exatamente. Nós temos 17 locais de atendimento hoje em Fortaleza. Um deles é a unidade móvel de atendimento, que essa semana esteve atendendo no bairro do Bom Jardim. Nós estamos na escola Maria Alves Carioca, lá no Bom Jardim. Na próxima semana, a unidade móvel vai estar no Cuca do Janguru Sul. E a preocupação do TRE é sempre e sempre aproximar o atendimento do eleitor, facilitar o comparecimento do eleitor, espalhando realmente os postos de atendimento nos mais variados de Fortaleza.
Doutora Lorena, eu vou agora dizer o que é que o eleitor ficará impedido se não comparecer. Ele não poderá tirar o passaporte, fazer matrícula em instituições públicas de ensino, contrair empréstimo em bancos oficiais, tomar posse em cargo público e, se for servidor público, receber o salário. Faltou alguma coisa, doutora?
Faltou só dizer que, para participar de programas assistenciais do governo, como é o caso, por exemplo, do Bolsa Família, a regularidade com a Justiça Eleitoral também é obrigatória. Então,
certo.
No momento em que o eleitor deixa que seu título seja cancelado, que impedido de votar, ele não vai estar quite com o TRE e pode ter problemas, inclusive, no recebimento desses benefícios.
A Rádio FM Assembleia está dando a sua colaboração, como também estamos agradecendo a senhora pela presença e dizer que achamos importantíssima essa preocupação a partir do desembargador Haroldo Máximo, a senhora, todos os funcionários do tribunal.
Eu que agradeço o apoio, viu, Narcélio? O espaço no programa de vocês é muito importante para que a gente continue aí divulgando e sensibilizando a população para a importância desse nosso trabalho. Muito obrigada.
Obrigada, senhora. Caixa Econômica Federal inicia hoje a liberação de saques do FGTS para quem não possui conta no banco. Para atender os trabalhadores, o Banco Estatal informou que terá horários de atendimento especial e vai abrir parte de suas agências no sábado, amanhã. Até março do ano que vem, a instituição vai liberar o saque de até R$ 500 por contas ativas dos contratos atuais e inativas de empregos anteriores. Além dessa liberação, a partir de abril de 2020, será possível retirar uma parcela do FGTS todo ano, modalidade que foi batizada do saque aniversário. A Caixa Econômica informou também que os trabalhadores deverão levar um documento de identidade para sacar os valores, mas recomendou que eles também estejam com sua carteira de trabalho para agilizar o atendimento.
Eleitor de Fortaleza, agora o cadastramento biométrico é obrigatório. Compareça a uma unidade de atendimento da Justiça Eleitoral. Leve documento de identidade com foto e comprovante de residência. Em caso de dúvidas, ligue 148. Não deixe para a última hora. Evite o cancelamento do seu título de eleitor. A Justiça Eleitoral agradece a sua colaboração. Não pode faltar ninguém.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Minha rua tem história.
Bom pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Hildebrando de Almeida Guimarães. É uma artéria do bairro Luciano Cavalcante, tem por patrono Hildebrando Almeida Guimarães, nascido em Maceió, em 1928. Batizado aos 12 anos na primeira igreja batista de Maceió, desde cedo, como líder da juventude naquela igreja, organizou congregações com grupos de jovens e participou de diversas viagens missionárias ao interior do estado, com intensa participação nos trabalhos de evangelização. Foi transferido para Aracaju como gerente de uma grande companhia de seguros e, devido sua atuação, logo foi transferido para Fortaleza, tornando-se supervisor-geral do Norte e Nordeste da mesma. Ingressou na Faculdade de Direito da UFC, tornando-se advogado. Já em Fortaleza, na primeira igreja batista, trabalhou desenvolvendo intensa campanha de levantamento de recursos para a construção do Hospital Batista Memorial, sendo um dos seus fundadores. Além de empresário, dedicou-se muito tempo à política, tendo sido deputado federal por duas legislaturas. Foi conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios. A Lei nº 8.931, de 2005, oficializou a homenagem. Um bom dia e até segunda-feira, se Deus quiser.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Hoje com a ouvidora da Policlínica, Dr. Clóvis Amora Vasconcelos, do município de Baturité, Meiricele Paixão. Meiricele, um bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia.
Ô Meiricele, o que é que mais motivam as pessoas a procurarem os serviços da ouvidoria da Policlínica?
A melhoria dos seus atendimentos. Aqui na ouvidoria, nós recebemos, né, a gente recebe os elogios, as reclamações, sugestões e orientações dos serviços do SUS.
Certo. Como é que as pessoas entram em contato com a ouvidora?
Ele entrou em contato pelo número de telefone, o 85-3347-1837, pelo sistema Ceará Transparente e pelo e-mail ouvidoria.polibaturité@saude.ce.gov.br ou presencialmente. A ouvidoria ela fica instalada logo na entrada da policlínica, com a identificação ouvidoria. Ela é de fácil acesso.
Certo. A policlínica significa que atende, é uma clínica que atende diversos problemas, não é isso?
Sim. A policlínica Dr. Clóvis Amora Vasconcelos, ela é gerenciada pelo consórcio público de saúde, com 8 municípios da região do maciço de Baturité. Ela atende os atendimentos ambulatoriais, desde consultas com especialistas, exames e serviços não médicos terapêuticos. Todos os atendimentos são agendados pelo município, onde o cidadão procura o posto de saúde mais próximo, faz o agendamento na central de regulação do município e vem para a policlínica com hora e o dia marcado.
As pessoas que entram em contato com a ouvidoria, com a ouvidora, recebem um... Tem uma resposta quando o assunto é resolvido ou encaminhado?
Sim, faz parte da ouvidoria. A ouvidoria foi criada com a sociedade, com o cidadão. É um espaço para o cidadão usuário do SUS. Então, ele vem, faz a manifestação. Essa manifestação, essa demanda, é encaminhada para a direção responsável, onde ela dá a resposta e a ouvidoria entra em contato novamente com o cidadão para dar a resposta solicitada.
Mericele Paixão, foi um prazer ouvi-la. Sim, pode continuar.
Podendo ser prorrogado por mais 15 dias, mas a ouvidoria de Baturité procura fazer o máximo para responder o mais rápido possível junto com o grupo gestor da Policlínica.
E nós agradecemos a sua presença, um bom dia, um bom trabalho, hein?
Bom dia, Nacero Lima Verde. Nós aqui agradecemos. Muito obrigada e tenham todos um bom dia.
Os serviços públicos no Brasil mudaram. Você que paga as contas precisa conhecer seus direitos. Ter os serviços de luz, água e telefone sem interrupção e com tarifas módicas. Ser indenizado quando o serviço for mal prestado. Parcelar suas dívidas quando não puder pagar. Receber uma conta bem explicada. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Narcélio, estamos aqui na rua Tomás Acioli com a rua Joaquim Nabuco, onde está localizada uma residência, uma casa que foi alugada por voluntários, né, para dar apoio às pessoas que estão sendo voluntariadas também, no caso aqui do desabamento do prédio Andrés, aqui na Tomás Acioli com Tibus Cavalcante. Só lembrando que o trabalho de busca por sobreviventes nos escombros do edifício Andréa continua intenso desde a madrugada de hoje. Uma máquina retroescavadeira está sendo utilizada para recolher entulhos e colocá-los em caminhões para serem retirados do local. Chega a 6 o número de mortes confirmadas no desabamento aqui do edifício Andréas, que é o Frederico Santana dos Santos, 30 anos, que era entregador de água. Ele estava no mercantil ao lado do prédio no momento do desabamento. Maria da Penha Bezerril Cavalcante, de 81 anos. Isaura Marques Menezes, também de 81 anos. Avó do primeiro resgatado com vida do prédio Fernando Marques. O Antônio Gildásio Holanda Silveira, de 60 anos, pai da psicóloga Nayara Pinho Silveira, de 31 anos, cujos corpos foram localizados ontem, quinta-feira, e Rosane Marques de Menezes, de 56 anos. Ela é filha de Isaura Marques, terceira vítima confirmada. E até agora, até o momento, 7 foram resgatadas com vida. Mas estamos aqui com o Daniel Gurgel, que ele que é o responsável aqui por esse ponto de apoio, né, para as pessoas que estão trabalhando voluntariamente nesse caso do desabamento do prédio André. Bom dia, Daniel. Como é que está sendo aqui o movimento? Como é que vocês estão dando esse apoio?
Bom dia, pessoal. Só frisando que são vários pontos de apoio, isso é apenas mais um deles, tá? E que o proprietário não alugou, ele cedeu a casa, ele emprestou. A gente localizou o proprietário, pediu que ele pudesse ceder a casa, ele de prontidão disse que podia ser usado, a gente ligou com os amigos das igrejas, dos grupos de oração, e fizemos uma força-tarefa, limpamos a casa em poucas horas, já estava já há algum tempo fechada, e serviu de um ponto de apoio para as equipes que estavam precisando no momento. Então hoje estão usando aqui a casa a equipe do bombeiro, a equipe de socorristas, o pessoal da brigada também da casa civil, não, como é o nome? Defesa Civil, e grupos de oração têm vindo fazer suas orações aqui, fazer intercessão, fazer clamor. Jovens estão vindo para cá passar o dia, se disponibilizarem para ajudar, servindo os alimentos, estocando o que chega de doação. E é isso, nós estamos aqui, quem quiser chegar pode vir, é só chegar aqui na casa, procurar alguém aqui responsável e se colocar à disposição. Tem muita coisa, muita tarefa para fazer.
Daniel, e você não estava aqui no local quando o fato aconteceu, mas a população aqui, o que é que as pessoas, né, comentam, né, as pessoas que moram próximo ao prédio?
Elas comentam que foi um susto muito grande, né? Alguns porteiros que a gente foi pedir algum auxílio em determinadas situações comentam que levaram um susto muito grande, que não esperavam por isso, que jamais imaginavam. Todo mundo muito abalado, por isso que esse clamor de generosidade e todo mundo está se juntando nesse momento, tem sido muito forte, graças a Deus.
Toda essa alimentação, todo o material que vocês estão recebendo, todo esse material é doado.
Tudo doação. As pessoas têm ligado, o que está precisando mais hoje disso? O senhor vai, compra, traz. Tem chegado doações de vários locais da cidade, várias famílias têm vindo aqui, trazendo mantimentos, vindo perguntar o que está precisando, indo buscar e trazendo de volta. E a gente só agradece, né? É uma coisa que nos contagia.
Quem quiser fazer doações pode entrar em contato com você ou com outra pessoa, com alguém também aqui do grupo?
Pode vir direto na casa, ou então pode ligar, o meu número é 8883-7001, mas de toda forma seria o ideal que a pessoa viesse deixar, a gente não tem que nem buscar nada. Estamos direto aqui na casa, 24 horas, até que tudo se resolva lá e a última pessoa seja encontrada.
Muito obrigado. Lembrando que a casa fica localizada aqui na rua Tomás Assioli, com a rua Joaquim Nabuco. Muito obrigado, Daniel Gogel. E, Marcelo, os trabalhos estão sendo intensificados aqui no local e a síndica do edifício, Andréa, solicitou um mês antes do desabamento, Marcelo, um orçamento para recuperação estrutural. Maria das Graças Rodrigues, de 53 anos, que continua desaparecida entre os escombros, havia entrado em contato com a empresa responsável, a empresa CAC, né, CAC Engenharia, por meio de telefone. No dia 19 de setembro, a vistoria técnica da empresa detectou pelo menos 135 pontos com falhas estruturais na área do pilotis. O prédio desabou na manhã de terça-feira, 4 pessoas seguem desaparecidas e 7 foram resgatadas vivas. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a agência de notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Adoro escutar rádio, não só pelas músicas, mas principalmente pra saber o que vai rolar de balada no final de semana. Já entro na internet, ligo pra galera pra combinar tudo.
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Tramita na Assembleia Legislativa projeto de indicação que isenta o ICMS no fornecimento de energia elétrica para santas casas e hospitais filantrópicos do Estado.
Entrevista.
Essa proposta é de autoria do deputado Heitor Ferrer, com quem conversamos nesse instante. Deputado Heitor Ferrer, um bom dia.
Bom dia, Marcelo. Obrigado pela deferência, viu? Marcelo, eu quero aqui aproveitar
para
parabenizar todos os médicos de nossa cidade, todos os médicos do nosso estado, todos os médicos do nosso Brasil e todos os médicos do mundo inteiro, viu?
Hoje é o dia do médico, né?
É, como diz o árabe, né? Eu nunca esqueci isso, um pensamento árabe. Aquele que faz cessar a dor é um ser superior, né? Então, se tem algo que a gente não deixa de agradecer nunca, primeiro ao professor que nos dá o conhecimento, e segundo ao médico que nos cura dos nossos males, né? E que nos dá bem-estar e nos dá a vida, né? Quando Deus nos deu o dom da vida, nos deu o médico também para preservar essa vida que Deus nos deu, né? Através dos seus ensinamentos. Portanto, eu quero aqui parabenizar todos os médicos, todos os profissionais da saúde, especificamente os médicos, e hoje é comemorado o seu dia.
E nós aproveitamos para parabenizar o senhor, que apesar de ser deputado com uma grande atuação, o senhor continua sendo o mesmo médico atendendo a sua clientela.
Eu faço medicina, a medicina privada, porque eu sou proibido de fazer a atividade pública, né? A Constituição Federal proíbe, mas continuo aqui no meu consultório todos os dias pela manhã.
E aproveitando,
daqui
vou acrescentar.
Eu vou para a Assembleia.
Deixa eu acrescentar aqui o deputado Fernando Hugo, também médico, o Carlos Felipe.
O Zé Sarto.
O José Sarto, presidente
Leonardo
da Assembleia.
Leonardo Araújo.
Sim.
Doutora Silvana.
Leonardo Pinheiro, né?
Leonardo Pinheiro. Leonardo Pinheiro.
Cláudio Felipe.
Silvana. Lucilvo Girão.
Lucilvo Girão.
Doutora Silvana.
Silvana, já falei.
Ah, falou.
Sim, se lembrar de algum outro, a gente repete aqui.
Sim, agora vamos ao nosso assunto. Para os hospitais filantrópicos, há um limite mínimo de atendimento pelo SUS, é assim?
É, bom, na série, os hospitais estaduais não pagam ICMS. Hospital geral, porque o Estado não vai cobrar de si mesmo, né? O Estado não vai cobrar ICMS de si próprio, digamos assim. Então, Hospital Geral, Hospital do Messejano, Hospital Santa Casa, Hospital Valdemar de Alcântara, Alberto Seibe, eles não pagam ICMS da energia. Da energia. A Santa Casa, tanto a Baqui como a de Sobral, e os hospitais filantrópicos pagam. Para a Santa Casa de Fortaleza, dirigida aqui de maneira muito competente pelo Dr. Luiz Marques, a Santa Casa paga em torno de 27 mil a 30 mil reais por mês só de ICMS de energia. Então, esses hospitais e os hospitais filantrópicos, que tenha pelo menos 60% de SUS, né, eu estou pedindo ao governador a isenção desse imposto da energia. Não é dispensar ICMS de nada, não. ICMS da energia, né? E por que é que eu faço isso? Porque esses hospitais, eles não são diferentes dos hospitais do Estado. Eles são tão do Estado quanto os hospitais do Estado. Eu vou dar aqui um mapa da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Ela atende, Marcelo, ela faz 9 mil cirurgias por ano. Em torno de 25 por dia. Hoje, na Santa Casa, no término do dia, 25 pessoas foram operadas. Ela faz 20 mil hemodiálises. Se não fizer hemodiálise a cada 2 dias, morre. A Santa Casa faz 20 mil por ano. Eu estou botando no ano de 2018. 21 tratamentos de quimioterapia, tratamento de câncer, a Santa Casa faz, né? A Santa Casa, ela atendeu em 2018 287 mil pessoas e exames. Veja bem a quantidade de pessoas que passaram por lá. Então, essa instituição e a de Sobral e os hospitais filantrópicos, eu estou propondo isso porque acho que é justo, né? E é justo. Então, todos os deputados estão assinando esse meu projeto para chegar no governador com o pedido de todos os deputados. Ou seja, um pedido da Assembleia Legislativa para que esse imposto deixe de ser cobrado a essas instituições.
Deputado Heitor Ferrer, agora ocorreu-me uma ideia sobre determinado local que tem um trabalho muito sério em relação aos mais velhos. Será que o Torres de Melo é considerado um hospital?
Ele é uma casa de repouso para idosos, né?
Sim.
Eu acho que ele não é considerado hospital, que faz procedimentos médicos, internações, consultas, exame, né? Radiologia, quimioterapia, Então, ele não se enquadra, apesar do extraordinário serviço social que o Latorre de Melo oferece, nem faz muitos anos que faz isso em prol do cearense, mas ele não se inclui dentre as unidades hospitalares, Marcelo.
Deputado Heitor Ferrer, como é que está a votação? O senhor acredita que será aprovado a sua ideia?
Olha, todos os deputados que assinaram, e faltam só alguns, têm se manifestado favorável e dizendo que é justo, né? Então, a gente tendo essa percepção como representante só popular, nós entendemos que o governador tem o mesmo sentimento, até porque deputado foi também. Então, eu espero que o Camilo envie essa matéria, porque o projeto de indicação a gente manda para o governador analisa e manda para a Assembleia com o mesmo teor. Então, eu espero que ele faça isso. Por exemplo, a Raquel Marques fez um grande projeto social, que foi aquelas carteiras de motoristas, carteiras populares. Ela encaminhou em forma de indicação e hoje existe uma lei que quem não tem condição de pagar a sua carteira, faz a carteira paga pelo Estado. Ou seja, um grande benefício que a Raquel fez. Como ela não podia legislar sobre a matéria, porque redunda em despesa para o Poder Executivo, o governador Cid Gomes mandou para a Assembleia e nós aprovamos. É a mesma coisa que eu quero fazer com o ICMS das Santa Casas e dos hospitais filantrópicos.
E quem acompanha a Santa Casa sabe que ela precisa dessa ajuda do Estado.
Ah, Marcelo,
que o senhor se lembrou em boa hora, hein?
Significativa a ajuda.
Deputado Heitor Ferrer, é um prazer recebê-lo, ouvi-lo. Muito obrigado, hein?
Agradeço, Marcelo, pela sua consideração. Muito obrigado.
A idade não impede a criação, a criatividade. Quando você está no auge da sua possibilidade física, você pode fazer um monte de coisas. Depois, você vai substituindo, digamos, esse vigor físico por uma inteligência maior das situações. Por dentro, é difícil se sentir velho. Porque eu não sei o que é se sentir velho. Tem as doenças do velho? Tem. Então, se isso é velho, isso está bom. Agora, se sentir, ter a tua cabeça como se você não pode mais fazer nada. Não, eu não tenho. Isso, a surpresa quando a velhice se acusa, é porque você não está sentindo nada disso. Você é pego de surpresa.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o chefe de fiscalização do DECON, doutor Pedro Ian. Doutor Pedro, bom dia.
Bom dia, Nacélio. Bom dia a todos os ouvintes.
Queríamos que o senhor nos dissesse mais algo com respeito ao termo de ajustamento de conduta firmado com o edifício Lobras, aqui em Fortaleza, no centro da cidade.
Bem, Nacélio, é importante frisar à população que nós sabemos as condições dos prédios comerciais localizados no centro da cidade, né? Sabemos que muitos deles são muito antigos e devido à situação que alguns não se regulariza perante o Corpo de Bombeiros, nós passamos a fiscalizar muito desses empreendimentos. Muitos desses edifícios, eles possuem inúmeras lojas comerciais. Como eles têm lojas comerciais, a mobilidade, a frequência de consumidores nesses ambientes é muito grande. Como se trata da segurança do consumidor, nós temos sim que fiscalizar e zelar pela segurança de todas as populações que estão adquirindo suas compras, adquirindo suas mercadorias nesses empreendimentos. Então, o DECON, junto com o DECON como órgão de fiscalização pertencente ao Ministério Público, andamos em muitos desses empreendimentos, fiscalizando essas lojas, e não apenas as lojas em si, quanto às obrigações relacionadas à legislação consumerista, como também nós verificamos se o prédio comercial, por si só, respeita a legislação dos bombeiros, no que tange ao certificado de conformidade dos corpos de bombeiros. Só com esse certificado, autorizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, é que nós temos a segurança de que esse empreendimento, esse edifício, foi vistoriado e fiscalizado pelos bombeiros e respeita todas as normas estaduais e federais quanto ao combate de incêndio, saída de emergência, instalação de extintores de incêndio. Então, para resguardar a segurança do consumidor, vistoriamos também, não apenas vários prédios comerciais, como também verificamos que o edifício Lobrais não apresentava exatamente esse documento específico, no caso, certificado dos bombeiros. Então, o empreendimento foi autuado, foi informado para o empreendimento que ele tinha o prazo para apresentar sua defesa, junto com todas as documentações possíveis e pertinentes à sua atividade comercial. O empreendimento, desde o ano passado, não conseguiu ainda concretizar esse certificado de bombeiros. Então, devido à ausência desse certificado, nós entramos em contato com o Corpo de Bombeiros e perguntamos qual era a medida de precaução para que o estabelecimento funcionasse visando a proteção do consumidor. Foi nos respondido que ele precisava atender alguns requisitos. Então, em cima desse requisito apresentado pelo Corpo de Bombeiros, nós firmamos um TAC com o estabelecimento, com o edifício Lobrais, na qual ele vai precisar atender às especificações informadas pelo bombeiro até conseguir o certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros final.
Doutor Pedro Ian, o senhor falou sobre o edifício Lobrais e a gente lembra imediatamente o edifício Andréas, que recentemente, há 2 ou 3 dias, no dia 15, teve esse problema que ainda hoje aflige bombeiros, aflige voluntários que trabalham no local e a cidade toda está acompanhando. Existe alguma providência do DECOM com relação a esse problema?
Bem, Marcelo, primeiramente é bom diferenciar o que se trata de relação de consumo e o que não se trata. O DECOM ele tem essa capacidade, esse poder de polícia de defender um consumidor. O prédio que caiu recentemente, que desabou, ele não possui uma referência consumerista, porque ele é um prédio residencial. Então, independente de ele ser residencial ou ser comercial, todos esses edifícios têm que respeitar as normas de segurança do Corpo de Bombeiros. Bem como se for ter que se realizar algum tipo de obra, algum tipo de reparo, tem que ter autorização de engenheiros responsáveis, dizendo como deve funcionar qualquer tipo de reforma, qualquer tipo de reparo, bem como outros tipos de construção a ser elaborado nesses empreendimentos, nesses edifícios. Então, além da responsabilidade do Corpo de Bombeiros em fiscalizar essas ações, tem também a responsabilidade dos conselhos que praticamente chancela a autorização para que esses empreendimentos sejam reparados. Então, deixo esse aviso a não só os consumidores, como a todos os cidadãos do estado do Ceará, que verifique se os seus prédios onde vocês residem têm todas as autorizações legais e pertinentes para funcionar, se estão se enquadrando dentro da lei estadual que trata sobre a licença dos bombeiros para funcionar e praticamente fiscalizar a estrutura do seu prédio. Cabe também aos moradores, aos cidadãos, sempre verificar como é que está o prédio que você reside, entendeu? Verificar se tem alguma rachadura, se tem alguma fissura, como é que estão as vigas, como é que estão as colunas. Caso aconteça e se perceba que tem alguma irregularidade, é necessário que entre em contato com o síndico ou então indiretamente acionar os órgãos de segurança que tratam sobre esse tema.
O Jornal O Povo de hoje divulga que o Procurador-Geral de Justiça, Plácido Rios, anuncia a criação de uma força-tarefa com participação de todos os órgãos de fiscalização da Prefeitura e do Estado para examinar situações semelhantes ao que se registrou com o edifício Andréa, que desabou na última terça-feira no bairro de Onísio Torres, causando muita comoção. Já é uma movimentação do Ministério Público em relação a esse problema acontecido no edifício Andréa, né, doutor?
Exatamente, Nacélio. O Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, ele tem a obrigação de zelar pela segurança, saúde de toda a população. Então, é louvável essa ação do PGJ, Procurador-Geral do Estado, que está trabalhando sempre com apoio de outros órgãos da instituição para preservar a vida dos cidadãos cearenses. É importante também, como já foi dito aqui, que os cidadãos têm que fazer a sua parte, têm que denunciar aos órgãos de proteção, têm que fazer denúncia, manifestações ao Ministério Público, para nós termos ciência do que está acontecendo em nosso estado. Então, essa atuação do Procurador-Geral é uma atuação sistemática que vai acontecer em praticamente todo o estado do Ceará e mostrar para a população que o Ministério Público está sim do lado deles, está sim trabalhando para melhor resguardar sua saúde e sua segurança.
Muito obrigado, doutor Pereira. Bom dia para o senhor.
Obrigado, Nacélio. Obrigado a todos os ouvintes.
Benfeitorias em imóveis alugados.
O inquilino não recebe pelas benfeitorias feitas no imóvel, se forem apenas para embelezar. Mas se forem para conservar o imóvel, ele deve ser ressarcido pelo proprietário. Já no caso de obras de melhoria, apesar de úteis, só terá reembolso do gasto se as despesas forem previamente autorizadas pelo proprietário. Quando fizer obras para embelezar o imóvel, cuidado! Se elas forem retiradas e causarem dano às instalações, o inquilino terá que arcar com o prejuízo.
Exerça sua cidadania. Conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei número 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Repórter Silvio Augusto de volta agora, diretamente do local onde aconteceu esse desastre que a cidade toda se emocionou, no edifício Andréia.
Silvio. Marcelo, estamos exatamente aqui na Tomás Acioli com a Joaquim Nabuco, onde a imprensa está toda localizada, né, porque essa área está isolada, né? Os escombros, o prédio, mais ou menos uns 30, 40 metros de onde nós estamos. É o edifício Andréia, onde no momento, né, caminhões estão lá tirando os escombros, né? E o Corpo de Bombeiros também está tentando resgatar as 4 vítimas que ainda não foram resgatadas por conta do escombro. Nós estamos aqui na série com o Vander Lúcio de Souza, ele que é seminarista da Arquidiocese de Fortaleza, está aqui com um grupo de orações, também fazendo parte, muitas pessoas, né, estão fazendo orações para as vítimas do desabamento do edifício Andréia. Bom dia, Vander Lúcio.
Bom dia.
É grupo mobilizado aqui em orações, você da Arquidiocese, seminarista, né? Como é que você está vendo esse caso? Como é que você, as pessoas estão se mobilizando? A solidariedade está grande. Todos os grupos, né, de voluntários, praticamente Fortaleza inteira, está mobilizada em querer ajudar as vítimas.
Verdade. Acho que foi um fato que nos tocou, comoveu a todos nós, e cada um ajuda conforme as suas possibilidades, né? Voluntário, fazendo doações. há também o suporte da oração, e desde o primeiro dia a gente está procurando confortar um pouco, consolar através da fé da oração, reunindo pessoas aqui de diversos grupos, Shalom, Obra Lumen, Um Novo Caminho, pessoas que também que passam por aqui, curiosos, que acabam ficando também e rezando conosco. Um momento de solidariedade pelas vítimas, aquelas que já morreram, as que ainda estão desaparecidas, também pela família e pelos voluntários, né? São centenas que estão aqui, a gente procura esse conforto espiritual.
Um momento desse é que toca o coração de muitas pessoas e elas resolvem ajudar o próximo.
É verdade. São João Paulo II dizia, se ainda existe a tragédia, se ainda existe o mundo do mal, é porque nesse meio também é possível nascer um mundo de solidariedade, um mundo de fraternidade. E a gente acredita que mesmo em meio a uma tragédia como essa, o Senhor, Deus, faz surgir sinais de esperança para a nossa sociedade. Com certeza, hoje estamos mais unidos, mais fortalecidos pelos vínculos da solidariedade, da generosidade, que é o que nos une aqui. Há irmãos evangélicos também, pessoas espíritas, pessoas de boa vontade, todos juntos nessa só oração.
Esse momento independe de religião.
Independe de religião, de classe social. Eu acredito que esse é um sinal, é um testemunho para dizer como que deve ser todos os dias, não apenas em momentos como esse. Ele desperta, liga aquela chave para dizer, nós somos chamados a essa solidariedade constante, a essa união, a essa vida de fé.
Jesus, gostaria que você fizesse um chamamento, né, para que as pessoas que estão nos ouvindo agora, elas também toquem o coração, né, mais ainda do que estão, né, do seu sentimento atual, mas que elas também venham aqui se solidarizar com as pessoas, com as vítimas do Edifício Andréa, e que elas também façam doações.
Isso, claro que você pode se unir em oração de onde você estiver, mas se você tiver a possibilidade de vir no local, venha. Porque vindo aqui é diferente, você reflete sobre a vida, você tem um momento que pode fazer a diferença na sua vida. Eu acredito que todos que estão aqui, os profissionais, os que estão rezando também, fazem uma reflexão pessoal. Venha nos ajudar em oração. Tem também uma casa de apoio na esquina, na Tomás Acioli, com a Joaquim na rua. Se você tiver alguma doação, alguma coisa, fique à vontade, se quiser servir também. Mas o convite é esse, venha. Você vai ver que faz a diferença você vir fazer essa solidariedade. Porque a unidade também se faz com a presença.
Muito obrigado. Conversamos com o Vander Lúcio de Souza, ele que é seminarista da Arquidiocese de Fortaleza, participando aqui do grupo de orações, é uma pessoa que está rezando, orando pelas vítimas do Edifício Andréa. E só lembrando mais uma vez ao ouvinte da Rádio FM Assembleia, né, o pessoal que está nos ouvindo agora, que chega a 6 o número de mortes confirmadas no desabamento do Edifício Andréa. Frederico Santana dos Santos, 30 anos, que era entregador de água e estava no mercantil ao lado do prédio no momento do desabamento. Maria da Penha Bezerril Cavalcante, de 81 anos. Isaura Marques Menezes, de 81 anos. Avó do primeiro resgatado com vida do prédio, Fernando Marques. O Antônio Gildás de Holanda Silveira, de 60 anos. Pai da psicóloga Nayara Pinho Silveira, que tem 31 anos, cujos corpos foram localizados nesta quinta-feira. E Rosane Marques de Menezes, 56 anos, ela é filha de Isaura Marques, terceira vítima confirmada. Então, chega a 6 mortes, infelizmente, e o Corpo de Bombeiros, né, está junto com a equipe de fiscalização, equipe de limpeza, estão tirando os escombros para ver se acham, né, as 4 vítimas desaparecidas. 7 foram resgatadas vivas. Ainda bem que essas 7 pessoas estão vivas e todos numa corrente de oração, rezando para que as outras sejam encontradas ainda também com vida. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, ouvidoria com ouvidora da Policlínica Dr. Clóvis Amora Vasconcelos, do município de Baturité, Meiricele Paixão. Conversamos com a coordenadora de administração do cadastro eleitoral do TRE, Lorena Belo. Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Direitos do Consumidor com o chefe de fiscalização do DECOM, Dr. Pedro Ian. Também entrevistamos aqui o deputado estadual Heitor Ferre. O repórter Silvio Augusto, com a agenda, trabalho das comissões técnicas, entrevistou diretamente do local onde estava o edifício Andréa, que um caso que a cidade toda tomou conhecimento e continua acompanhando o que vem acontecendo à medida que as notícias vão se sucedendo. O Silvio conversou lá com o Daniel Gugel, voluntário responsável por equipe que trabalha no local. O Silvio também conversou com o seminarista Vanderlúcio Souza. Ele apresentou a agenda, o trabalho das comissões técnicas. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Daqui a pouco a sessão de hoje do Poder Legislativo será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Um feliz fim de semana para todos. Nós voltaremos na segunda-feira, às 7h30, logo depois de notícias do Ceará com Ronaldo César e Simone Silva. Até segunda-feira.